Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros! Eu sou Diego Lima e eu nem consigo ficar triste. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e bora embarcar nessa road trip, né?
E aqui do meu outro lado tá ele, Family Andy.
Agora eu me sinto preparado pra conversar sobre penetração com os meus avós. Bom, pessoal, então é isso aí. Piadinhas à parte, hoje a gente vai falar de mais uma obra aí de um autor que a gente curte bastante, né, pessoal?
Opa! Queridinho aqui do podcast, né?
Então, a gente vai falar de Suzette, do Fabien Thomé. E, pô, tá quase... A gente falou de quase tudo do cara, né, meu? O que que falta?
Falta a primeira, né? Não era você que eu esperava. Que vai virar uma animação aí, eu tô empolgado, hein?
Olha, eu não sabia disso, caramba, meu. É tipo um longa-metragem? Que legal.
Eu acredito que sim. Eu não vi essa questão aí. Mas eu acho que segura, né? É uma história grande.
Sim.
Eu acho que é o melhor formato pra adaptar, viu? Pra... Até não gerar preconceito, estereotipar, alguma coisa do tipo, acho que a animação, ela traz a leveza que a história não tem, digamos assim.
É, porque, pô, é pesado esse aí, cara.
Nossa, no meu, esse daí eu peguei, mas eu não li ainda não.
É, acho que você vai gostar, viu, Felipe? É uma história muito boa.
Não, é... Não, vai sim, é muito boa.
É, se tem uma coisa que a gente pode ressaltar do Fabien é que ele é um bom contador de histórias, né? Muita gente critica o desenho dele, mas as histórias ele sabe conduzir. E Suzette é um exemplo, né? Porque é uma história curta.
Ele provou isso no Odisseia de Rakan. E ele prova de novo aqui que, cara, como ele tem empatia, né? Ele tem empatia no conceito que é assim. Cara, ele não tá no lugar de fala dele. É diferente do... Tipo, se fosse uma... Se ele fosse, né? Uma autobiografia como o primeiro HQ dele. Só que assim, cara, ele consegue fazer de uma maneira magistral, né?
Sim. É um bom ponto isso aí que você falou, porque nesse Suzette aqui, eu já vou adiantar, pra mim, acho que é a história mais leve dele até agora, mas ele puxa um tema que assim, não é tão leve assim. É um tema pesado e é um tema pra, assim, não é algo que aflige talvez nem a geração dele, e muito menos o gênero dele, né? Então... Realmente.
Ele fala com carinho, né? Tipo assim, ele trata tudo com carinho, pra mim, fenomenal, cara.
É, que tem aquele estigma, né? Que fala que homens não sabem escrever mulheres, né? Personagens femininos interessantes.
Sim.
E nesse caso, ele tem, digamos, duas protagonistas aqui, né?
Sim.
A gente tem a Suzette e a Noemi. E as duas são completamente diferentes, por serem de gerações diferentes... Mas são interessantíssimas, então você fica,
verdade,
assim, interessado em conhecer as camadas, né, de cada personagem.
É, ele teve aulas com o Chris Claremont, cara, pra escrever personagens femininas, né, foi isso.
Só pode, né?
É realmente muito legal, apesar de que os personagens masculinos aí da obra, o namorado da Noemi e o antigo amante da Suzette, são personagens interessantes também, e... Bem desenvolvidos, eu diria. É uma obra completa, digamos assim, com personagens muito bons.
É como você falou, ele tem a sensibilidade de fazer a gente perceber o namorado da Noemi, né, que é a neta, a gente vê ele pelo olhar dela. Então tem muita coisa que nós homens podemos considerar normal, que para as mulheres não é, entendeu? Tipo, o cara tá saindo com os amigos ali, ou o cara vai, sei lá, ficou estudando e deixou de ir na casa dela... Ele fala assim, pô, eu poderia fazer isso. Só que na visão da mulher, você não tá dando a atenção, né?
Sim.
É
legal.
É, acho que a gente vai comentar isso um pouco mais na história, né? Mas são pessoas que estão em fases, em momentos da vida diferentes, né? Digamos assim. Não fisicamente, mas talvez psicologicamente.
É, lembrando que foi lançado pela Nemo, né? Que é a casa do Fabien aqui no Brasil. E é o lançamento mais recente dele, né? Aqui no Brasil saiu em 2022, mas é uma HQ de 2021. E como o Fábio falou, é a HQ mais leve, ela tem aquele frescor, né? Se a gente tava vindo de Odisseia de Rakan, Duas Vidas, Não Era Você Que Eu Esperava, elas são mais soturnas, ela te causa mais desconforto. Agora, essa aqui, ela te causa um desconforto diferente. É como se você pegasse pra você o que lhe convém, né? O que cabe na sua vida e fala, pô... Eu acho que eu preciso rever algumas coisas.
Cara, com certeza, velho.
Apesar de que, assim, pensando aqui, é uma obra leve, provavelmente devido à abordagem que ela adota. Porque o tema, principalmente o ponto de partida dessa obra, pô, não é pesado, cara. Não é tão leve assim. Você começa a se colocar e se ver vivendo essa situação, velho. É algo tenso.
Bom, pessoal, temos um recado para hoje?
Temos!
Beleza, é do nosso ouvinte Tony, vamos ouvir.
Bora lá!
Avante HQs, Tony na área, para falar pelo menos umas três coisas. A primeira, essa historinha badarosa aqui. Ah, o que importa é a jornada e tal. Mano, isso frustra, porque é aquela coisa. Sabe a sensação de recompensa depois de tanto tempo gasto? Eu gosto disso. Eu gosto de ter pelo menos o seguinte, me tem um final que me surpreenda. O problema do Brian K. Vaughan, né, é que ele não me surpreende, eu já vou já sabendo do negócio. Por quê? Porque todas as histórias dele tem esse barato. É que nem você assistir filme do Denzel Washington ou do Sean Bean. Você já vai esperando que o cara vá morrer, tá ligado? E essa história do final se enquadra até mesmo, né, com relação a esse quadrinho do Pantera Negra, que eu admito para vocês que quando eu era moleque e li nas Super Aventuras Marvel, eu achava um porre. Na verdade, o Pantera Negra em si não é um herói que eu gosto. Detalhe, eu sou negro, então, tipo, lugar de fala aqui não vem dizer que é por causa do preconceito, não. É tipo, mas é aquela coisa, ele nunca teve apelo para mim. Luke Cage tinha. Mas, voltando para a história, o final desse quadrinho, especificamente, eu não quero comentar porque eu não sei se teve gente que não viu, mas vocês vão entender. Toda aquela estrutura e o moleque fazendo o que fez me surpreendeu de um jeito que eu me senti recompensado mais velho. E foi um plot que não teve o final que eu esperava e foi surpreendente. Já sobre o Alexandre Link e o Catarse, mano, que programa sensacional, velho. O convidado é de ouro, o cara é foda, tá ligado, mano? Tudo que ele disse ali, pra mim, reflete muito na questão da verdade. E diferente de vocês, eu não tive uma boa experiência com a editora Tundra, por exemplo, né, que eu confiei cegamente. Detalhe, eu comprei na live do Alexandre, tá? O Storm até hoje não veio. Eu desisti do Storm, pra você ter uma ideia. O Storm volume 1, comprei o bagulho. Tal, acho que eu fui o terceiro apoiador. Porra, pro terceiro apoiador desistir de pegar o quadrinho, sei lá, mano. Não tô botando aí pra que ninguém não compre da editora e tal, mas foi frustrante pra mim porque era o último dinheiro que eu tinha, tá ligado? Na ocasião, que eu poderia ter gasto com outras coisas e não foi conforme o esperado, né? Falei, porra, não esquece, não vou enviar, deixa pra lá. Provavelmente vai ter o meu nome lá marcado, quem tem o Storm Volume vai ver o meu nome lá e tal, com muitos apoiadores, mas foi dinheiro gasto, à toa, como os gibis do Brian K. Vaughan. Mas no mais, ainda assim, porra, programas sensacionais. Meu, só tenho a agradecer por vocês aí e até uma próxima, rapaziada.
Ô, Tony, obrigado por mais esse áudio aí, por mais essa participação, cara. Vou começar pelo final. Cara, que bom que você gostou aí do programa com o Alexandre Link, cara. É, acho que a gente também gostou bastante, acho que foi um dos nossos melhores programas. E, pô, a gente ficou muito feliz quando ele topou participar, porque, cara, ele tava escancarando um problema que a gente, como leitor, a gente já falava, a gente já sabia. Tipo, os padrinhos lá no nosso grupo secreto comentavam disso direto. E o cara foi lá e escancarou o que tava acontecendo e meio que, tipo, geral ignorou, né? Então, assim, a gente ficou bem feliz quando ele topou vir gravar com a gente. Ficou um programa muito bom.
É, a gente também fica feliz, né? Sabendo que um cara aí que tem um grande alcance aí no mundo dos quadrinhos, né? Ou pelo menos entre os leitores, consegue dar visibilidade ao nosso problema. Então foi o que a gente tentou, né, gente? É, pô, vamos tentar trazer esse cara aqui pra ouvir ele e também, quem sabe, propagar um pouco mais a voz aí, né, sobre as pesquisas e tudo mais. Então, que bom que tivemos um feedback positivo aí, né, dos ouvintes.
É, isso aí. Pô, cara, e sobre a editora Tundra, cara, que tristeza ouvir isso, Tony. E, bom, vamos lançar aqui um apelo. Eu não sei se alguém da editora Tundra ouve esse podcast ou se algum ouvinte tem o contato dos caras e quiser entrar em contato ou passar o contato aqui pra gente, mas... Pô, editora Tunda, temos um cliente aí insatisfeito. Acho que seria legal tomar algumas providências aí.
É isso aí, editora. Dá uma força aí pra gente, porque o Fábio já recebeu, né, Fábio? E tá o nome do Tony lá, hein?
Então, é verdade, é verdade.
Foi verificado.
Na hora que o Diego mandou o áudio, eu fui dar uma olhada e o nome do Tony realmente tá lá. Então, vamos lá. Como assim? O cara pagou e não recebeu? É, pô, isso não pode, cara. Isso realmente não pode acontecer.
É isso aí, vamos fazer a campanha Storm pro Tony.
Bom, sobre o Brian K. Vaughan, Tony, a gente concorda em discordar. Eu acho que os finais dele são legais. Eu gosto do final do Ex Machina, eu gosto do Y, o Último Homem também. E o Saga, apesar de não ter terminado, tem um gancho ferrado na última. Bom, que agora retornou, ainda não peguei o retorno, né? Mas a edição 50 termina com um gancho ferradíssimo, cara.
Ele é mestre em prender a atenção, né?
Sim.
Não tenho o que falar. Bom, Tony, muito obrigado aí por mais uma mensagem. Bom, e se você quiser fazer como o Tony, é muito simples. É só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417.
Vamos então pagar a recompensa dos apoiadores que têm o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seja, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não pagam pra essa recompensa, o nosso muito obrigado também.
Olha só que honra, hein, gente? Oh,
caramba.
Olha só, hein, meu.
Eu me senti importante agora, cara.
A próxima recompensa é com o Felipe narrando, hein, gente? Ó. Então, vamos cobrar.
Mano. Pro Felipe narrar tem que ser 50 conto de cada um.
É, aí é outros 500, né?
Nossa,
outro
gente.
Outro patamar.
Ai, ai, ai.
Mas e aí, gente? Então como é que faz pra ser padrinho? É muito simples, né? Tem que conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. E lá no PicPay, no Catarse, acesse lá. Veja as nossas recompensas e qualquer programa que você entrar de recompensa já vai ter acesso aos episódios secretos, ao grupo no WhatsApp e também participar de sorteio mensal que a gente faz no YouTube. Bom, agora chega de papo. Vamos lá voltar para a França e ver como é que a Suzette está no seu momento de vida.
Talvez ela esteja até um pouco mais feliz, né?
Bom, ele já vai começar o plot, né, sendo um enterro, né? Então, o marido, né, da Suzette e a avó da Noemi, ele faleceu. E o que surpreende a gente já no primeiro momento, né? É que quando a Noemi fala pra avó, né? Ah, eu tô triste, mas eu imagino que a senhora esteja bem pior. Ela fala, ah, até que eu não tô tanto. E isso já quebra a expectativa, né? Seria, se a gente pode falar expectativa, né?
E a neta dela dá uma bugada, né? Ela fala, ué.
É. Tipo, pera, não entendi, né?
O ponto inicial é esse, né? A neta da Suzette, ela fica bolada com o fato de que a Suzette não está tão triste assim pela morte do marido.
É, lembrando que a Suzette, ela já tem 80 anos e tá casada há 60, né? Então, é uma vida ao lado da mesma pessoa.
Caramba, né? Eu não lembrava disso. Chega a dar a idade dela?
Sim, aqui atrás... Já tá falando, tem. Uma senhora de 80 anos.
Caramba, 80 anos é muito, mano.
É, porque eu lembro que fala do casamento, né? O casamento de mais de 60 anos, né?
É, não, é verdade. Eu lembrava dessa frase de um casamento de 60 anos, mas eu olhei assim, pô, até que essa mulher tá conservada pra ter toda essa idade aí, né? Casou com 5, por acaso. Virou Game of Thrones isso aqui. E é estranho ver as etapas de vida de cada um, né? Porque ao mesmo tempo que a Suzette acabou de virar viúva, a neta dela, Noemi, ela acabou de se mudar junto pra morar junto com o seu namorado em um apartamento, né?
É só que tem aquele desafio, né? Porque se uma tá, digamos ali, se despedindo da vida que construiu, a neta tá construindo a sua vida, e aí ela meio que pega a orientação com a avó, né? Que já viveu todo esse processo.
Sim. E aí, ó, papo vai, papo vem, ela acaba falando, né, vó? Você falou que você não ficou tão triste? Como assim, meu? Tipo, vou morrer e você não tá nem aí?
A avó fala assim, olha, ele não era imbrochável.
Ai, meu Deus.
É, meu, não. Puta que pariu.
Que ai, bosta. Ai, ai, viu?
Porra, as coisas que a gente ouve, cara.
Ai, gente.
Enfim, antes fosse isso, né?
Pois é.
É, e aí primeiro ela tenta desconversar, né? A Suzette fala assim, ah, não, ó, deixa isso pra lá, coisa de velho, tal, tá, não sei o quê. E aí de primeiro ela desconversa, mas aí um outro papo aí o negócio volta à tona, né? Pô, mas eu não sei, ainda tô pensando nisso. O que você falou isso, afinal? Você não gostava do vovô? Você não se dava bem com ele? Tipo, o que acontecia? Aí ela acaba revelando, né? Que, na verdade, ela foi um casamento arranjado, né? Ela já, tipo, na época dela, os pais dela resolveram que ela já tava em idade de se casar e acabaram arrumando um casamento com o filho de um cliente do pai dela, que acabou sendo o avô dela. E assim, que ela com o tempo aprendeu a gostar dele, mas nunca foi realmente apaixonada por ele.
Não.
E aí ela acabou revelando que meio que o próprio avô dela acabou procurando aí outras relações fora do casamento, pulando a cerca. E assim, ela meio que não ligava porque no fundo não gostava muito dele. Não que não gostava, mas não era assim perdidamente apaixonada por ele.
E também tem uma coisa aqui que já é um tema um pouco mais complicado, que o Fabinho vai abordar diversos momentos aqui da obra, é que em certo momento a própria Suzette, ela fala, olha, ele foi procurar outras porque eu não era tão ardente assim. Ou seja, ele conseguiu jogar a culpa pra mulher ainda. Ó, tô te traindo, mas a culpa é sua.
Eu li isso daí, tipo, vou falar que dá um aperto no coração, bicho.
Caramba, né, meu?
Cara, muito, muito foda.
Isso, né? Deve ser mais comum, né?
Cara, com certeza. É tipo, jogar a culpa...
Mas assim, isso que é duro. Não foi algo que o marido da Suzette disse pra ela.
Uhum.
Foi algo que a própria Suzette meio que...
A conclusão, né?
Foi a conclusão que ela chegou.
É uma conclusão que ela chega, mas não é porque ele falou. Mas com certeza são atitudes que ele fez que levou ela a essa conclusão. Né?
Sim, isso é tenso mesmo. Ou seja, aquele vô ideal que a Noemi achava que tinha, não era... Ele era, nas palavras da Suzette, era um ótimo pai, um ótimo avô, mas um marido não tão bom assim.
É, isso é um outro ponto que, Fábio, eu acho que, né, falando no que o Diego comentou, né, e é, acho que é muito... Bom, é antigo, mas eu acho que até hoje a gente ainda tem um pouco desse legado, né? Que a Suzette fala, né, também, né? Fala assim, ah, eu não era apaixonada por ele, mas sem ele não teria a sua mãe e, em consequência, não teria você, né? Então, tipo assim, meio que ela colocando desculpa pra, tipo assim, beleza, agora tem uma família... Tipo, como se fosse um motivo pra continuar com ele, né?
É, fora esse, também é aquele motivo clássico, né? Tipo, ah, eu não trabalhava, eu não tinha medo de ficar sem nada se ele me largasse.
É aquele negócio que a gente comentou, já comentou no começo do programa, mas dá pra gente frisar de novo, né? Cara, o estudo que o Tomei faz aqui, que a Faban faz aqui, é absurdo, né? Tipo assim, cara, você vê que ele pega, tipo, o top 10, né? É o top 10 problemas, né?
É, pois é, tipo, ah, vou usar esse.
É, e uma das grandes riquezas aqui dessa história são esses diálogos, né, entre a neta e a avó, essa troca de geração e experiências. A gente acaba descobrindo mais sobre o passado da avó e a gente acaba descobrindo sobre o tal Francesco, né, que é aquela paixão que vivia ali no coração ali da Suzette, que foi esquecida, né, ao longo da vida, por uma ocasião da vida, ela deixou de lado essa paixão aí, que é o Francisco.
Um cara porque ela foi apaixonada antes de conhecer o avô da Noemi, né?
Isso, ela trabalhava numa casa, né, de família rica.
Ela tinha ido ser babá na França, né? Não, desculpa, na Itália, né? E ela, como o Tomei é francês, né, então eles moram na França e ela tinha se ido pra ser babá de uma menina... Né? Italiana, né?
Bacana. A gente comentou brevemente, mas assim, acho que um outro ponto legal é uma relação que traz uns diálogos bacanas é a Noemi com o Hugo, né? O namorado que tá recém morando com ela. E a gente vê, assim, de uma forma bem sutil, o Fabian Tomé vai mostrando o ponto de vida de que cada um tá. Beleza, os dois estão morando juntos, legal. É, mas, pô, a Noemi quer aquela vida de, tipo, pô, beleza, vamos morar junto? Vamos morar junto, então, vamos fazer as coisas junto e tal. E o cara tá mais aquelas, tipo, ah, não, cada um tem que ter sua independência. E, tipo, eu quero sair pra beber com os meus amigos e não sei o que, não sei o que lá, etc. Então, tipo, vai criando uns atritos aí que depois vai resultar num negócio não muito bom pra Noemi, né?
Sim.
É aquele clássico Eduardo e Mônica, né, Fábio? Onde a mulher é mais madura, o cara tá ali naquele processo de não quer crescer e sempre vai dar alguma coisa.
Cara, mas a Mônica tinha 35 anos e o Eduardo tinha 15, vai, mano.
Ah, não, entendo. Não,
é. O Francesco que fala, né, o pensamento, né, que o homem nasce rebelde e vai se tornando maduro, e a mulher nasce madura e vai se tornando rebelde, né?
Ele chega a mencionar uma pensadora feminista que
foi.
Tem essa frase, é, mas é verdade.
Mas eu não notei, gente, desculpa aí.
É, eu também não lembro agora. Mas mais um motivo pro pessoal ir atrás de ler a obra.
Ah, com certeza.
Então é isso, e assim, no que tudo isso acaba virando o quê? Acaba se tornando uma viagem bem estilão Sessão da Tarde mesmo.
Nossa, onde, total.
Onde a Noemi e a Suzette partem pra ver se encontram esse tal de Francesco aí.
É legal que eles partem de uma pesquisa, né, Fábio? O Hugo e a Noemi, eles fazem uma pesquisa no Google pra falar, não, vamos achar esse Francesco aí, né? Eles chegam a dois nomes prováveis. Fala, então vamos atrás desses caras aí na Itália.
E é muito legal, né? Porque durante essa trip, até a entrada que o Fábio falou, né? É muito interessante, né? Porque como a Noemi, ela é feminista, né? Então, tipo, ela tem pontos extremamente relevantes. E ela tá ensinando a avó agora, né? Ou seja, agora é a hora da neta ensinar a avó a ser feminista, né? Isso eu achei, cara... Eu achei incrível, né? Porque o que é o fluxo normal das coisas, né? É a avó ensinar pra neta, né?
É.
E agora a gente vai ver o sentido ao contrário, né?
É um confronto de gerações, né? Tipo assim, a Suzette, uma senhora de 80 anos, é tipo, assim, vem de um mundo completamente diferente do nosso, onde simplesmente as pessoas não falavam, tipo, os pais não falavam com os filhos sobre relacionamento, sexualidade, etc. Eles simplesmente arrumavam um cara pra filha casar e pronto. Era isso. Agora, eu não sei vocês, mas eu acho que talvez o Fabian também podia ter abordado esse choque de gerações aí de outra forma, porque essa conversa aí sobre penetração me tirou um pouco da obra, sinceramente. Foi um negócio que eu olhei assim e falei, ah, mano, claro que isso aqui não aconteceria.
Apertou um pouquinho mais, né?
Eu acho que assim, eu entendo isso, né, Fábio? Eu entendo que, tipo, realmente, ah, putz, aquela quebra de imersão, né, Fábio? Assim, tipo, nunca que uma neta ia falar assim com a avó, né, por exemplo. Mas, cara, eu acho que, assim, eu acho que ele coloca mesmo isso pra instigar, tipo, dar um choque na avó, sabe?
Ah, sim. E no leitor também.
E no leitor também.
Ó, em defesa do Fabian, ele foi plantando isso aqui. Porque tem, acho, pelo menos uns três momentos onde já é preparado que a neta, ela tem essa liberdade com a avó. Primeiro que ela não tem uma ligação tão forte com a mãe, né? Desde que a mãe separou do pai, e ela fala, a minha avó, a Suzette, ela é a minha confidente.
Na verdade, a mãe dela tá morta.
Ah, é verdade.
Falta de relação da Noemi é com o pai, na verdade, porque...
É verdade.
Depois que a mãe separou do pai, o pai foi embora.
É, não, tá certo. Mas esse é o ponto. Essa relação com a mãe ela não tem, então ela tem com a avó.
Sim.
Depois tem um momento que ela vai falar, isso aqui é de cair o cu da bunda. Só que aí ela censura a palavra cu e a véia fala assim, a véia, né? A Suzette fala assim, ô neta, pode falar cu na minha frente, né? E ela vai lá e fala cu.
Bom, mano.
Aí depois que tem esse negócio aí da penetração. Então, pra pensar, fala, tá, não foi tão gratuito assim. Mas se pegou de surpresa, pega, né?
Sim. Pega, ele pega de surpresa. Mas eu acho que pega de surpresa a gente e o... como leitor, né? Mas eu acho que ele faz isso sabendo, né? Óbvio, né?
É, foi engraçado, foi.
Sim, sim.
Meio curioso como algumas páginas antes a neta não queria nem falar cu na frente da avó. E algumas páginas depois já tá ensinando pra avó o que é uma MILF.
Não, tá, ok, Fábio, isso foi engraçado.
É, a gente tem uma road trip mesmo, né? Como o Felipe falou no começo. Então, a diversão desse quadrinho é a conexão entre as duas, e a gente vai descobrindo mais das duas nas conversas, né? Até chegar na Itália.
É legal o desenrolar das coisas, né? Porque primeiro elas vão até a mansão onde a avó tinha trabalhado, e elas veem que a mansão tá toda em ruínas, tá abandonada. E aí elas vão atrás de um dos caras e não tá em casa. E aí vão atrás do outro e descobrem que o outro morreu.
Até esse momento a Suzette não quer encontrar o cara, né? Ela falou, eu vou com você, mas se a gente encontrar ele e eu não quiser falar com ele, a gente vai embora, tá? Ela não tava afim.
É, mas é engraçado porque assim, primeiro, tipo... O primeiro cara não responde. Aí ela vai ver o segundo cara morreu. Aí, tipo, aí nem tem pensamento nenhum, mas a cara que a Suzette faz é tipo, putz, mano, morreu, e agora?
É, a realidade bate, né?
É.
Exato. Também rola um pouco na insegurança, né? Por exemplo, você viu uma pessoa 40 anos atrás, sei lá, 60 anos atrás, e essa pessoa tem a sua lembrança de você naquele momento. Agora, 60 anos depois, você aparece na frente dela e fala, pô, mas envelheceu muito, tá mais bonito, tá mais feio.
É,
sabe,
isso.
Eu acho que rola um pouco isso. É, da idealização, acho que rola um pouco.
É verdade. Tem muito isso mesmo, que em vários momentos a própria Suzette fala, né, que o cara era bonitão, que o cara era atlético, fazia natação, etc.
Ela guardou uma foto de sunga, fala.
É, guardou uma foto do cara de sunga,
não,
né?
Pois cara, é. Detalhe. É uma foto de sunga de 65 anos, 70 atrás. É quase uma pornografia, né?
Cara, era um nude pelo correio, cara.
Era um nude pelo
isso.
correio.
Era Itália, cara. Itália podia.
Mas aí, encontra, Fábio? Encontra ou não encontra?
Pra sorte da Suzette, elas tentam de novo no primeiro, onde a cara não atendeu. E dessa vez ele tá lá, ele tá chegando em casa e é o Francesco. E aí é paixão à segunda vista, né?
Aí, mano...
Porque não tem dúvida, né, Fábio? O olhar não mente.
Aí a gente já tava todo mundo apaixonado pelo Francesco já.
Eu queria conhecer o Francesco.
Cara, e não tem plot twist, né? O Francesco é o príncipe encantado,
nossa,
né?
Cara, o cara cozinha.
O cara vai no mar e pega ostras, cara. Já se viu, cara.
não só ostras... Fábio, ele pegou ouriços, cara.
Ouriços,
é errei. Não, ouriço é uma parada que, tipo, que eu saiba, ouriço, se você pegar errado, não é o ouriço que se você pegar errado, tipo, é tipo um espinho.
É.
Cara, ele pega, tipo, como se não fosse nada, velho. É, cara, o cara é o Tarzan das Europa, mano.
Eu admito que eu ia ficar bem chateado se o Francesco fosse um escrotão, cara, na hora que aparecesse, cara. Eu ia ficar bem triste, cara.
Ia matar, né?
É.
Nossa, eu também, mano. Eu acho que é uma quebra de expectativa também, né? Quando ela vai na casa e a casa tá toda arruinada, é tipo... Ou seja, já vai acabando, assim, o sentimento, a esperança dela, né?
É, também é aquele retrato, né, de que passou, né? Aquele tempo passou, aquele mundo que ela viveu já não existe mais. Então, o que ela tá buscando é só nostalgia, é só memórias ali, né? Não vai trazer nada de novo pra ela. Pelo menos aquele ambiente, né?
Pô, mas e aí? Tá tudo as mil maravilhas pra Suzette e tal. E pra Noemi, como é que tá, cara?
A Noemi tá quebrando o pau ali via WhatsApp, né?
O namorado também. O namorado dela também é cara, ele podia tá na crise do... Por que eu fui morar junto, mas ele tava sendo muito babaca, né?
Começa que o cara nem trampa, mano.
Não.
Começa por aí, mano. O cara nem trabalha. Toda hora que você vê, o cara tá combinando de sair com os amigos tomar cerveja.
O cara não percebeu que tá velho, né, Fábio? Ele isso daí ele faz quando ele é solteiro.
Cara, casou, acabou, cara.
Não, calma aí, meu, calma aí. Vocês são Tim Suzette? Tim Suzette, então? Casou, morreu.
Vamos lá. Não é isso. Mas assim, cara, por exemplo, aquilo lá me deu muita raiva dele, bicho. Não, cara, a mina dele chega em casa, cansada. Ele fala, então, bora sair porque meu amigo precisa.
É, vamos comemorar que o meu amigo voltou de viagem? Ah, se ferrar, mano.
Uhum.
Com o seu dinheiro?
Com o seu dinheiro. Isso ele não fala, né? Mas é implícito.
Pois é.
E aí, no fim das contas, tipo, ela ainda... Na verdade, ela queria que ele fosse encontrar elas na Itália e ele não vai pra ajudar o tal amigo na mudança, meu. Putz, mano.
É egoísta, cara. É um egoísta. É isso.
É, pois é.
Mas e aí, cara? A gente tá tendo, então, aqui aquele final feliz. Suzette encontrou Francesco depois de 60 anos. Ele é um cara solteiro, né? Já foi casado e tal. Já teve toda uma vida, mas agora vive sozinho na Itália. E é lindo, continua charmoso, cozinha, né? É totalmente independente. Cara, é a vida que a Suzette merece, né?
Com certeza, com certeza. Tanto é que ela fala pra neta, ó, volta você aí que eu vou ficar.
Mas vó, e o macarrão de domingo? Foda-se.
Aqui eu vou ter uma macarronada todo dia, velho.
E nem sou eu que vou fazer.
Pois é, e a Noemi volta sozinha, feliz pela avó, mas de coração partido por causa das tretas com o namorado, né? E é isso, quando ela chega, o namorado já foi embora, já não tá lá já não estão morando juntos mais, né? E ela retoma a vidinha de trabalho dela.
Cara, uma baita história. Assim, é uma história simples, mas ela te traz uma assim, reflexões sobre esperança, sobre continuidade. Assim, enquanto a gente estiver aqui, nada é perdido, né?
Sim.
Tem aquela história de que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, se a Suzette não tivesse abraçado as viagens da Noemi, da sua neta, ela talvez viveria seus últimos dias ali, dentro da casa, sozinha, né? Naquela depressão ali, porque achando que a vida dela acabou. E não, ela se permitiu.
Na verdade, ela ia continuar indo no baile da Pelanca com a vizinha dela, né?
Meu Deus.
Tristeza.
Não, como assim tristeza? Tem...
Não, cara, eu prefiro o Francesco, cara.
Francesco, com
morar na Itália,
com certeza.
É outra história.
Com certeza. Muito, muito melhor do que o baile da Pelanca, cara.
É legal, cara. É uma história sobre não desistir, né, cara? Você tem vida, vai atrás, você tem seus sonhos, nada é perdido. No mínimo, se ela chegasse lá e o Francesco estivesse casado e tal, ela viajou pra Itália, cara. Teve uma viagem com a neta, criou memórias, no mínimo.
Puta de uma viagem bacanuda, sabe? Uhum. Tipo,
aprendeu sobre penetração.
É. Pois é.
Descobriu que é uma MILF.
MILF foi a descoberta do ano.
Aquilo lá foi muito bom, velho, foi muito bom. Ai, gente. Não, mas é uma historinha gostosa. Mano, eu acho que... Assim, claro, né, é o que a gente tinha comentado. Agora, terminando, a gente já pode fazer o comparativo, né? Óbvio, tipo assim, você lê o Odisseia de Rakan, tipo, mano, é algo que, assim, óbvio que vai, tipo, ser muito mais pesado pelo sentido que é algo que acontece com muitos refugiados todo dia, né? Tipo, é uma história real, né? E realmente, tipo, assim, eu sei que aqui também acontece, mas é, tipo... É uma história bem mais pesada, campo de concentração e tal. Mas essa, eu acho que tem aquele peso, até o Diego comentou no começo, tem aquele peso velado por ser algo entre milhões de aspas, normal em casamentos antigos, né?
É, cara, isso aí. É a história mais fácil, né, do Fabiano. Pra quem quer começar a ler e tal. É, pode pegar a Suzette e tal. Pra quem gosta do estilo, vai adorar Suzette. Ela é longe de ser singela, né? Assim, uma historinha que não vale nada. Não, vale sim, cara. Dá pra tirar muita reflexão daqui.
É realmente uma boa porta de entrada, né? Uhum. Pra quem não quer, assim, sofrer logo de cara, né?
Exato, exato. E outra, nem tudo tem que ser crime, violência, terror, né? Não precisa, cara. Às vezes você só precisa ler uma historinha que te deixa feliz no final, cara. É isso.
É isso aí. A maioria das vezes é isso.
Muito bom. Bom, pessoal, então é isso. Se você curte, né, as histórias do Fabian aí, as HQs... Se você já leu outras obras, ou já leu Suzette, fique à vontade, mande lá mensagem pra gente lá no e-mail contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio no WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcastHQueiros, e considere, né, participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay, no Catarse, acesse lá e veja as nossas recompensas. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Peraí. Conto com vocês na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.